Olá, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para conversar um pouco sobre projeção da consciência, sobre fenômenos parapsíquicos, sobre a consciência em si. Hoje nós vamos falar um pouco sobre experiências. Que experiências são essas, né? O que é uma projeção? A gente precisa ter alguns conceitos básicos para a gente conseguir prosseguir com a nossa live. Nós temos o seguinte, como paradigma, que o corpo físico está aqui e nós temos o corpo que a gente chama de psicossoma, o corpo espiritual. O fenômeno da projeção, o fenômeno da projeção astral ou da projeção da consciência, ele não foi inventado agora. Ele tem relatos desde a antiguidade. Agora, a lucidez que nós temos disso, aí cada um vai ter dependendo da sua experiência. Hoje nós temos aqui relatos interessantíssimos de uma projetora, a Betânia, nossa amiga Betânia Abreu, que hoje é professora de Conscienciologia. Antes da gente ouvir esses relatos, a gente precisa conceituar algumas coisas. Primeiro, um paradigma importante dentro da Conscienciologia é que vocês não acreditem em absolutamente nada do que for falado aqui. Vocês tenham as suas experiências e com isso vocês passem a acreditar ou não no que foi falado aqui. Isso é muito importante. Acreditar não é o principal, o que importa é viver. É viver. Cada um com a sua experiência, desmistificando algo que muitos tentam mistificar, mas que, na verdade, são fenômenos absolutamente naturais. Então, quem que nunca teve uma experiência de sonhar um sonho muito vívido e ter a sensação que estava voando? Quem nunca teve a experiência de sonhar algo que parecia que você tinha uma dúvida e de repente teve alguma solução para aquilo? Ou você teve alguma rememoração, uma sensação de rememoração de uma experiência vivida com alguém que já morreu? Que no caso da Conscienciologia a gente chama de dessomar, quer dizer, desativou o corpo físico, que é o soma. Outro conceito que é importante a gente falar rapidamente aqui antes da parte prática é um conceito de TENEPS. TENEPS é uma tarefa energética pessoal, uma proposta que foi feita pelo professor Valdo Vieira, foi o grande precursor aí da Conscienciologia. E a tarefa energética pessoal é uma técnica em que você, diariamente, 50 minutos por dia, você vai dedicar as suas energias para consciências que precisam, consciências que te pedem, ou necessariamente não, para consciências que você se coloca à disposição de ajudar no universo inteiro. E com isso, você começa a ter uma parceria. O que é uma parceria? Você começa a ter amparadores, que são consciências não físicas, consciências extrafísicas, especializadas em assistência e que vão te ajudar nesse processo. Muitas vezes você funcionando como uma mini peça. Você é a mini peça no mecanismo enorme em que você ali se dispõe a isso. Isso feito para o resto da sua vida, todos os dias. Muita gente pensa assim, fala assim, gente, mas isso é muito cansativo. Como é que uma pessoa se dedica a isso o resto da vida? As pessoas que têm experiência, nós que fazemos TENEPS, a gente vê o seguinte: você espera no momento da TENEPS com ansiedade. É extremamente positivo. É positivo você poder retribuir tudo que você recebe. É positivo você poder ajudar consciências físicas ou extrafísicas. Mas existe um conceito um pouco mais avançado. Então, algumas coisas, quando eu falo aqui, é que não acredite em nada realmente, que é o que a gente faz. Existem alguns conceitos que a própria Conscienciologia, você mesmo fica em dúvida, e é importante ter a dúvida. Você fala assim, peraí, isso é verdade ou não é verdade, né? O que está acontecendo? Como que funciona isso? São conceitos colocados que muitas vezes nós vamos ter ideia exata do que está acontecendo daqui a décadas ou até numa vida posterior. Então, um conceito também que a gente aproveita para comentar aqui é o conceito de oficina extrafísica, que seria uma TENEPS, uma tarefa energética pessoal muito avançada, em que você está praticamente o tempo todo em processo assistencial. Isso é algo que o professor Valdo falou, ele falou um pouco mais no final da vida dele, e que são conceitos extremamente difíceis, em que você tem acesso a outras vidas, você tem um acesso à holomemória. O que é holomemória, né? É um conceito também que a gente tem que comentar aqui. Holomemória é uma memória total, quando você acessa conhecimentos prévios ao seu nascimento nessa vida intrafísica. Então, muitas vezes, o que vai dar o nível de lucidez ou a característica evolutiva de cada um é a recuperação dessa memória. Muita gente tem conhecimentos natos, conceitos natos, e que ele não sabe de onde veio. Mas, na verdade, são conceitos que já estão arraigados nele, aí naquela consciência, e que ele vem, ele renasce, né? Ele ressoma, e com isso já muito definido. Quando você tem acesso à holomemória, quando você tem lucidez para definir alguns porquês do seu passado, facilita muito o processo assistencial, né? Então, são conceitos que a gente quis comentar antes dos relatos. E, mais uma vez, o seguinte, eu queria pedir para vocês ouvirem esses relatos da seguinte forma. Não numa análise crítica de pensar assim, isso é verdade ou não é verdade? É verdade? Não pense isso. Isso é o menos importante. Cada um tem que, repito, tem que ter a sua experiência. Esses relatos servem, primeiro, para a gente analisar com criticidade alguns fenômenos. Então, durante o relato, nós vamos discutir sobre isso. Primeiro. E segundo, para você avaliar possibilidades de uma experiência parecida na sua própria vida. Mesmo que não seja com a riqueza de detalhes que a professora Betânia vai dizer, vai relatar, mas de repente você começa a pensar em alguma experiência que você teve ou que alguém próximo a você teve. Uma criança, um filho, um parente, um amigo, né? Então, que às vezes fala assim, nossa, eu tive a sensação hoje que eu saí, que eu me vi fora do corpo, ou eu vi, eu estava deitado, ou eu estava voando, e ao invés do processo ser, vamos encerrar isso imediatamente, isso é fruto da sua imaginação, isso é alguma patologia psicológica ou psiquiátrica, vamos avaliar isso com tranquilidade, e vamos aguardar como evolui. Eu tenho uma pessoa, esses dias me relatou, falou assim, nossa, que coisa horrível, aquela paralisia do sono. Então, eu estava meio acordado, meio dormindo, e foi me dando aquela angústia porque eu não conseguia respirar e tal, e eu me desesperei. O que eu falei para ele? Falei assim, faz o seguinte, aproveita esse momento, essa experiência, que você acha que você está paralisado. Na verdade, você está fora, está começando a sair do corpo, você está um pouco desconhecido. Aproveita isso para você sair um pouco, para você tentar se soltar. Quem sabe você tem essa experiência de fato de sair, de você ter lucidez, de você ter consciência do que está acontecendo, não estando no corpo físico. O que que isso te leva? Tá? E eu estou finalizando, que nós vamos ver aqui, tem muita gente cumprimentando, e nós temos muito relato aí pela frente. A coisa mais importante, se você de fato tem uma experiência fora do corpo físico, você passa a ter, isso é um divisor de águas na sua vida, você passa a ter certeza absoluta, concreta, de que a morte não é o fim de tudo. Que você tem algum tipo de lucidez sem o corpo físico. Eu acho que isso é um grande divisor de águas, você perde o medo da morte e isso reperspectiva a sua vida. Você começa a avaliar tudo de forma muito diferente, porque você começa a avaliar de forma multidimensional. E nós temos que trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, sem nenhum tipo de misticismo. A ideia não é essa aqui. Sem misticismo, de forma muito tranquila, de forma crítica, simplesmente observar fenômenos e discutir esses fenômenos, tá bom? Então vamos lá. Betânia, boa noite, seja muito bem-vinda.
Boa noite a todos.
E vamos ouvir, vamos começar a ouvir seus relatos.
Tá certo. Boa noite a todos. Muito obrigado, né, por essa oportunidade. Tem um tempão que eu não faço uma live, eu já estava com muita saudade de vocês. Então, agradeço a presença de todo mundo que aceitou o nosso convite para, como o professor Luiz Cláudio disse hoje, a gente discutir um pouquinho sobre experiências fora do corpo, fenômenos parapsíquicos e outros assuntos, né? Então, eu vou começar, eu escolhi alguns relatos do meu livro, eu escrevi um livro sobre experiências fora do corpo, né? Já, o livro já está aprovado, eu tenho essa notícia boa, todo mundo me pergunta o tempo todo, e o livro, então eu tenho essa notícia aqui, né, em primeira mão para vocês, o livro está aprovado, logo vou estar apresentando o livro para vocês. Então, eu vou narrar qualquer coisa, qualquer dúvida, né, vocês perguntem aí, e que nós vamos tentar responder. Então, eu fazia esses relatos, eu coloco data, tudo. Esse relato eu escrevi do dia 13 de maio de 2013. Eu me deito, né, para dormir, faço trabalhos, trabalho energia, né, trabalhos mobilização básica de energia, exteriorização de energia, que eu já aprendi nos cursos que eu fiz no IPC nessa época, e logo eu mal durmo, eu já começo a sentir repercussões que eu vejo que eu estou saindo do corpo, deixando esse corpo físico e indo para outra dimensão. Nesse dia eu pude observar a saída do psicossoma, que o professor Luiz já explicou, que é o corpo emocional ou perispírito, como algumas linhas chamam, né, para vocês entenderem melhor. É com esse corpo que eu vou me manifestar em outra dimensão. Nesse dia eu posso olhar para a cama e ver o corpo físico deitado lá na cama. No começo era uma imagem que me impactava bastante, como ver um corpo sem vida. Depois eu me acostumei. Então, nesse dia, eu percebo, quando eu chego no extrafísico, eu sempre chego num lugar que eu escuro. Depois eu entendi que, a partir do momento que eu adquiro lucidez no extrafísico, a luminosidade aparece. Então, primeiro está escuro, né, e depois a luminosidade aparece. Eu observo que, nesse dia, eu tenho uma chave na mão. Eu escrevi que a chave parece chave de banco. Eu nunca vi uma chave de banco, mas me ocorreu essa ideia no extrafísico. E eu vou andando com essa chave por um caminho, eu e o amparador. O professor Luiz já explicou, né, o que é um amparador. Essas experiências são assistidas, né, acompanhadas com um amparador, que vai me ajudar nesse trabalho que vocês vão ver, de resgate. E eu saio andando por uma estrada poeirenta e observo que a energia do lugar é muito pesada, muito densa, eu tenho até dificuldade de volitar. O que é volitar? No extrafísico, a gente não precisa caminhar, a gente voa, né? A gente volita. No começo também estranhei isso, depois a gente se acostuma. E eu vejo um lugar assim, escuro, muito, muito feio, energia muito pesada nessa experiência. E quando eu entro, eu observo que aquilo é uma senzala aos moldes, como a gente vê em filmes, em novelas, né, livros, e lá dentro está a consciência. O que é consciência? Eu vou explicar, porque toda hora eu vou falar isso. É a consciência que já morreu, que já dessomou, perdeu esse corpo físico, né, e está em outra dimensão com esse corpo emocional, com o psicossoma. Eu vejo essa consciência, é uma escrava que está presa uma corrente, numa barra de ferro. Desde o começo da experiência, quando eu saí do corpo, eu comecei a ouvir um barulho muito insistente de ferro, batendo. Parecia que o barulho era dentro da minha cabeça, de tão alto que era o barulho. E aí, quando eu vejo, é a consciência, né? Essa consciência, essa escrava que está ali amarrada naquela barra de ferro, tentando, né, chamar a atenção das pessoas com aquele barulho. Ela tem nos braços um bebê, ela estava grávida, e a patroa mandou, a dona, né, de escravo, a senhora de escravo, mandou prendê-la ali naquele lugar por ciúme. Ela está grávida e o filho, o bebê que ela esperava, é filho do patrão. Isso era muito comum, né, na época da senzala, da escravidão. E ela fica ali sem alimento, sem cuidado nenhum, presa naquela barra de ferro. E ela dá à luz ali, ao bebê, e desesperada, não tem cuidado, né, quer cuidar do bebê. E ela está ali, naquele momento, na hora eu pensei, gente, escravidão, quantos anos tem isso, né? E ela está ali presa, depois o professor Luiz pode explicar para vocês, presa naquele contexto, né, onde ela morreu, onde ela dessomou. Então, ela está ali com o bebê nos braços, é uma cena muito impactante. Eu, normalmente, tenho... Não é, isso não é muito comum, mas eu tenho muita facilidade de rememorar as experiências com todos os detalhes. E eu vejo ali, ela está com um bebê no braço, o bebê nasceu sem nenhum cuidado também, morreu poucos dias depois, e depois ela morre também. E ficam os dois, as duas consciências, a escrava com o bebê no colo, ela ainda tem as mãos sujas de sangue, e estão ali desse dia, presas naquele contexto. Eu vou entrando devagar, meu trabalho é retirar aquelas consciências dali, para serem encaminhadas para tratamento. Eu vou jogando energia para ela, conversando com ela, tentando acalmá-la, e eu procuro água ali no local para molhar os lábios dela, pego o bebê do braço dela, ela olha para mim assim, fica um pouco assustada, mas eu tenho assim, muita facilidade, né, de cativar e conversar, ela me entrega o bebê, eu embrulho o bebê num pano que eu encontro por ali, e a gente vai saindo daquele lugar. Ela, quando eu destranco o cadeado, né, com aquela chave que eu carregava, ela fica imóvel, ela está presa ali há quantos anos, né? Presa, entre aspas. E ela pensa que ela não pode sair dali. Eu tenho um pouco de dificuldade para tirar ela dali com o bebê, falo para ela que eu vou ajudá-la, que eu vou cuidar. Ela tem medo de tirarem o bebê dela, eu explico que ninguém vai tirar o bebê, que eu vou cuidar deles. E aí, quando eu consigo tirar a consciência daquele ambiente, eu posso ver que a fisionomia dela se suavizou um pouco. E quando a gente sai daquela senzala, daquele lugar horrível, uma energia péssima, vem as outras consciências, consciências, né, que são também consciências que já perderam o corpo físico, que me ajudam nesse trabalho. Normalmente são três consciências, normalmente são as mesmas, elas têm um cabelo bem comprido e elas vêm com uma maca e com muito... A consciência não quer me deixar de jeito nenhum, segura minha mão muito firme, e eu com todo cuidado, e esse todo trabalho é energético, gente, vou jogando energia, vou acolhendo, né, vou tirando ela daquele ambiente, deito ela na maca, fico ali segurando, ajeito o bebê, né, fico segurando a mão dela até que ela adormeça e possa ser encaminhada. Nesse momento eu já começo a sentir assim, uma névoa me envolvendo, eu já sei que meu trabalho terminou, né? Eu tenho sempre que desassimilar as energias que eu assimilei, né? Eu peguei muita energia desse contexto e volto para o corpo, sempre com... as repercussões são quase sempre as mesmas, barulho na cabeça, eu gosto de falar porque a pessoa ouve aquilo e se identifica, né? Se ela também tem esse tipo de experiência. Aí eu volto para o corpo, nesse primeiro momento eu tenho um sono irresistível, mas eu tenho que fazer os registros na hora, porque se eu dormir, né, eu vou perder com certeza grande parte desses detalhes. Aí eu escrevo, relato todinha a projeção, normalmente eu tenho bastante facilidade com isso também, que é rememorar a experiência projetiva, e aí quando eu termino, são 3 horas e 26 minutos, eu posso descansar. Agora, professor, vai, não sei se a gente tem perguntas aí, se o professor quer comentar. Tá sem som, Luiz.
Opa, desculpa. A gente vai agora, eu acho um relato riquíssimo, né? Nós vamos ter, tem muita coisa para discutir nesse relato, eu acho que todo mundo tem que aproveitar isso. Vamos primeiro, só com as perguntas, nós temos duas perguntas aqui que estão relacionadas com oficina extrafísica. Então, uma pergunta é, como é uma oficina extrafísica e como adentrar nela? Isso é algo difícil da gente discutir aqui, mas vamos tentar. Quando você começa a ter experiências extrafísicas, a gente percebe que existe o que a gente chama de paratecnologia. Então, não é simplesmente aquela coisa de que tem um mago ali da luz e que vai te ajudar e que sabe tudo, etc. Não. Existe um esquema muito eficiente de assistência e que envolve muita gente, que envolve muitas coisas, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do relato da Betânia, mas realmente essas consciências elas têm que ser sedadas de alguma maneira e depois encaminhadas para um outro patamar. Então, como que você adentra numa oficina extrafísica? Uma oficina extrafísica, ela é composta, porque aí eu vejo já a segunda pergunta, falando o seguinte, existe oficina extrafísica constituída só de pessoas vivas? Não. Porque assim, ó, vamos definir. É uma consciência intrafísica que, ao longo de um tempo, ela vai, e aí eu vou falar disso, ela vai ter um trabalho energético que ela tem os companheiros, até os companheiros extrafísicos que são os amparadores. Esse trabalho vai se profissionalizando durante vidas, ele vai se profissionalizando de tal forma que existe uma equipe muito grande de trabalho. Mas a base intrafísica dessa equipe é a consciência intrafísica. Então, não existe OFIEX com várias pessoas. Então, a diferença é essa. Então, você tem uma consciência extrafísica, uma equipe extrafísica muito grande e utilizando para tecnologia para isso. A outra pergunta, então a gente só vai priorizar as perguntas antes de continuar discutindo o relato, é um fenômeno psicométrico pode induzir ou vir a ser um prelúdio de uma projeção astral? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer o seguinte, quem fez a pergunta e não se sentiu respondido, coloca de novo, coloca a colocação, é importante a pessoa sair daqui com a dúvida esclarecida, se a gente tiver a possibilidade de esclarecer. Essa pergunta, a psicometria, eu estou em dúvida com a pergunta, gente, a psicometria é a visualização energética, quer dizer, a percepção energética de outra consciência. Pode ser intra-extrafísica, né? Então, você vai ter, se você faz a psicometria de alguém, a psicometria de uma consciência, você percebe as energias dela, né? Isso, para fazer essa psicometria, você tem que expandir um pouquinho, você tem que interagir energeticamente com a consciência. Então, se você... É isso que eu não tenho, sim. A circulação de energia, a expansão de energia, ela pode vir a induzir uma projeção astral. Mas a psicometria, isso aí eu não entendi bem, porque a psicometria não vai induzir uma projeção. Betânia, você tem alguma coisa para colocar em relação a isso?
Não, só que a gente pode fazer psicometria também de objetos, né, de ambientes, leitura energética, né, de objetos. Mas eu acho que não tem uma ligação direta. Né?
Agora, lembrando o seguinte, lembrando que, assim, para as pessoas entenderem, você faz a psicometria do objeto, mas você faz a psicometria da energia deixada ali por consciências intrafísicas. É porque a coisa inanimada, existe energia imanente, mas essa energia consciencial, a energia da consciência, ela é deixada nos lugares, né? Outra coisa é quanto tempo de treino é necessário para conseguir atingir esse nível de assistência, que seria o FIEX, né? É isso a pergunta. Na verdade, é o seguinte, é difícil falar quanto tempo, né? Quando a gente fala em múltiplas vidas, isso é muito difícil. A gente não tem muita experiência nisso, porque o professor Valdo tinha os relatos, mas com certeza você, com a fidelidade... Você sendo fiel à sua equipe extrafísica e fazendo o TENEP de forma eficiente durante décadas, com certeza isso é possível, sim. Agora vamos falar um pouquinho...
Luiz, deixa só, acho que a Vanessa também pode estar perguntando esse tipo de assistência, que essa que eu relatei.
Ah, você, né? Fez! Tá.
Que eu relatei, isso as pessoas sempre perguntam, né? Isso também, igual eu falei, varia ao infinito. A hipótese que eu tenho... é que eu já trabalhei com o fenômeno da projeção consciente, né? que eu já exercitei esse fenômeno em outra vida, para ter essa facilidade que eu tenho hoje. Mas a gente, fenômenos, a gente treina, a gente aprende, né? a sair do corpo, nos cursos e tudo que a gente dá. Aprende a trabalhar energia, né? E aprende a fazer assistência, né? Você se predispõe, né? E aprende a fazer assistência. Tem muita gente que faz assistência no extrafísico e não rememora. Eu encontro pessoas no extrafísico, está ali ajudando e a pessoa não sabe disso, a pessoa não tem rememoração. Né? Então, ela pode estar perguntando isso também.
É verdade,
né?
Tá certo, essa pergunta. Agora, tá outra coisa, Vanessa, que é importante falar para você é o seguinte, muitas vezes, quando você se projeta, isso. E é muito interessante... você vive uma realidade, digamos que você fica um pouco mais lúcido no extrafísico, porque você muda os seus parâmetros, as coisas importantes no dia a dia, essa pressa do dia a dia, pagar a conta, não organizar existe. Isso, aquilo acaba. Então, você passa a ter um parâmetro outro, e muitas vezes você tem um comportamento, digamos que um pouco melhorado, entendeu? Agora, isso também pode acontecer o contrário, porque você, quando você se projeta, você vai querer ou não, você vai, querendo ou não, você vai conviver, muitas vezes, com consciências que você teve contato no passado. Então, você vai se enxergar um pouco melhor. Então, se projetar também é se enxergar, e você tem que ter tranquilidade para, muitas vezes, enxergar coisas que não te agradam tanto, né? Vamos falar um pouquinho do fenômeno. Vamos resumir, né, Betânia? A Betânia saiu do corpo, foi a uma senzala, né? Uma senzala, lá tinha uma escrava presa com um bebê no colo, um nível de sofrimento muito grande, e ela conseguiu tirar essa escrava da senzala. Então, vamos lá, primeiro. Pergunta básica, nós estamos discutindo aqui com leigos, é importante. Betânia, essa senzala não existia no intrafísico, né? Então, a gente tem que entender que na dimensão extrafísica existe uma possibilidade infinita de ambientes. Fala um pouquinho pra gente, Betânia, sobre o que é o morfopensene. Quem que criou esse ambiente? Foi a própria consciência que criou esse ambiente lá?
Sim, a própria consciência. Morfopensene são formas pensamento. Né? Então, que se materializam. Como a consciência dessomou, morreu ali naquele contexto complexo, ela cria aquele ambiente como se aquele ambiente existisse na mente dela. Eu posso entrar na senzala, como eu entro, eu posso ver o ambiente que ela criou. É como se ela tivesse materializado aquele ambiente. Assim como esses ambientes, né, que eu vou narrar aqui, existem, eu tenho experiências, muitas experiências no meu livro, num hospital extrafísico, gigante, um hospital super equipado. Aí eu pensei, quem construiu isso aqui? Aí, entendi, um grupo de consciências, né, ligadas, vamos supor, na área de saúde, consciências afins, né, com assistenciais, que plasmaram, né, que criaram aquele ambiente, aquele hospital, para atender pessoas que recém passaram pela morte. Então, no caso da senzala, a escrava criou, está dentro da cabeça. A professora Malu tem um conceito de sete extrafísicos, achei isso fantástico. Ela fala numa defesa de um verbete, eu coloquei até no meu livro. Aquilo vai existir enquanto a consciência estiver presa naquilo. Eu observei inúmeras vezes nesses resgates, quando a gente deixa o ambiente, eu olho para trás, o ambiente desapareceu, porque eu consegui tirar, né, a consciência daquele contexto que ela mesma criou. Né? Então, esse é o resgate, é tirar, né, por isso, às vezes, a fisionomia da pessoa muda, os ferimentos desaparecem, porque ela saiu daquele contexto. Certo, professor?
Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade, o nosso dia a dia, porque isso que é importante, a gente aproveitar a experiência da Betânia e trazer para a nossa realidade. Então, nós temos uma consciência, uma coisa que eu adico também quando a gente se projeta, dê uma olhada em si mesmo. Muitas vezes, a gente tem uma imagem projetiva que é um pouquinho diferente da nossa real. Então, às vezes, você está um pouco rejuvenescido, você está mais do jeito que magro. Você enxerga, exatamente. Você está mais magro, nem falar isso não, mas assim, ó. É a maneira que você, muitas vezes, fecha os olhos e você se enxerga, tá? E isso é muito importante para você começar a fazer, será que isso é uma projeção ou não, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Agora, vamos ver no nosso dia a dia. Uma consciência, entendendo isso como uma possibilidade de ser real, tá, gente? Uma consciência que morreu, dessomou e ficou séculos... No extrafísico, essa questão de tempo, ela é relativa, mas ela ficou lá presa no morfopensene. No morfopensene, num pensamento patológico. Então, isso nos leva a refletir uma coisa muito importante. Qual que é o nosso nível de pensamentos patológicos? Será que nós não estamos também alimentando aqui uma psicose, um monoideísmo, pensando sempre a mesma coisa? Digamos que eu estou sofrendo, então eu não saio do sofrimento, eu não saio daquilo, eu não saio daquela angústia. E aí, quando eu morro, eu dessomo, eu vou continuar vivendo aquilo. Então, a gente tem que fazer uma profilaxia disso, deixar as coisas mais resolvidas. É super difícil, eu sei que tem situações que a gente não consegue resolver, mas tentar deixar o mínimo de amarras possível, para quê? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de lucidez no extrafísico. Então, tá bom, vamos lá. Ela foi, tá lá, essa consciência em parapsicose. Aí eu me pergunto, Betânia, né? Por quê? Aí você começa a pensar assim, nossa, mas é muito injusto. Uma consciência que fica presa lá esse tempo todo, sem ninguém para ajudar. Isso é relativo, porque cada um tem sua história do ponto de vista de energia e multidimensionalidade, múltiplas vidas, que a gente chama de serialidade existencial. Mas aí a gente pensa o seguinte, Betânia, por que que precisou de você? Quer dizer, por que que precisa de uma consciência projetada? Você falou uma coisa interessante, ela olhou e me enxergou, quer dizer, ela te viu. Então, e por que que você acha que precisa disso? Ou a gente aproveitar para relatar aqui, essa consciência, o que que é isso, como a gente define, como que a gente estuda isso, essa necessidade de uma consciência intrafísica projetada para fazer assessoria, para fazer assistência a essas consciências, se tem um mundo aí extrafísico de consciências que poderiam ajudá-las sem nós?
Bom, isso aí era a dúvida, era o meu dilema, minha dúvida atroz. Eu pensava, por quê? Primeiro eu pensava, por que eu? Né? No meu livro, eu coloco 37 relatos desses, mas eu tenho mais de 100 e vários outros tipos de relato. Então, eu pensava, por que eu? Primeiro, porque o amparador, os amparadores extrafísicos, eles não possuem o corpo físico e não possuem essa energia densa, né, que é comum do corpo humano. Então, nesses casos, dessas assistências, precisa dessa energia densa, e que ele não tem. Então, entra o papel do projetor. Então, eu saio e vou lá ajudar a consciência que está presa. Por que eu e não outro projetor? Isso é uma coisa que ainda... eu levanto a hipótese, tudo a gente trabalha com hipótese, gente, porque fenômenos parapsíquicos não são simples, né? E tem muita coisa no meu livro que eu ainda não entendo, que eu tinha alguma ligação com essas consciências, nas inúmeras vidas que eu tive atrás. No próximo relato que eu vou fazer, eu falo que eu fiz um rapport, né? O rapport é um link imediato com o assistido. E não é sempre assim que acontece. Mas eu, como o professor Luiz falou, para ele me ver, para ele aceitar que eu vá tirá-lo daquele contexto, depois de tanto tempo. Por que ficou lá tanto tempo? Talvez porque a pessoa não... ela talvez tenha um momento que ela possa ser assistida. Eu levanto essa hipótese. Porque se a pessoa está tão envolvida, isso aí a gente pode trazer para o intrafísico. Às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas a pessoa está tão envolvida, como o professor Luiz falou, no seu contexto, que ela não aceita ajuda. Né? Então, o amparador precisa da minha energia, né? Ou da energia da consciência intrafísica, que é muito mais densa, né? Para fazer esses tipos de resgate. Se você quiser complementar aí, Luiz...
Eu acho interessante, mais para fixar a ideia, para quem está nos ouvindo, é isso, né? Porque o que acontece? A gente percebe quando, nas experiências em que a densidade... Então, imagina que aqui, no intrafísico, a gente convive com todo mundo, interage com todo mundo que a gente queira. No extrafísico, a comunicação ela é por padrão de energia. Os ambientes são formados por padrões de energias. E muitas vezes você vê ambientes, você vê mais de uma dimensão ao mesmo tempo e eles não se enxergam, tá? Então, isso é difícil para quem não tem experiência, mas é importante anotar para pensar isso no futuro. Então, o que que a gente vê? Existem consciências extremamente evoluídas no extrafísico que querem muito ajudar aquela consciência que precisa. Só porque a consciência que não precisa, que está perturbada, que está em parapsicose, ela não consegue ser acessada. Você não, a consciência é como se fosse, a gente fala isso em aula, é muito interessante, é como se fosse uma consciência que precisa de um pratão, um PF grande para a comida, e essas consciências amparadoras mais evoluídas, elas conseguem liberar para eles só uma sopa muito fina, uma sopa muito delicada, muito sutil. Então, precisa da energia do intrafísico, da gente, que está com essa... Nós estamos ali pau a pau com esses problemas e com essa dimensão, para a gente poder fazer para ter esse acesso. Isso, do ponto de vista religioso, é muito interessante, porque a gente vê que, secularmente, nós temos a figura da intercessão. Então, o que é isso era? Né? Quer dizer, você precisa de alguém do intrafísico para fazer uma ligação com consciência mais evoluída. Então, isso, gente, é muito claro. Quem tiver essa experiência, é muito claro isso. Você precisa, de fato, de acessar consciências mais patológicas, é necessário que uma consciência mais densa, que somos nós, faça esse acesso. Eu acho que isso, reiterar isso, é muito importante. Tem um comentário aqui de Osmar Ribas, que o caminho a ser percorrido para se alcançar o sucesso da experiência é longo e tortuoso, pois o estudo técnico e prático dessa verdadeira arte precisa de muita pesquisa, objetividade e perseverança. Eu concordo com você, tá? Mas essa história é assim, no fundo, a vida é assim, né? Então, o caminho para a evolução, ele é longo e tortuoso mesmo. Agora, a gente tem que tentar facilitar isso, né? Diminuir os processos de vitimização, experimentar bastante, experimentar. Só o fato de você ter suspeição, quer dizer, está todo mundo aqui, 8 horas da noite, quem está assistindo isso aqui, tem algum problema, se tem algum mínimo interesse de entender como isso funciona. Então, refletir as suspeitas agora. Disciplina, é o que você falou, disciplina, pesquisa, objetividade e perseverança são importantes. E a gente tomar cuidado com as nossas autocorrupções, porque não adianta você ter disciplina, objetividade, e você não resolve questões básicas suas, psicossomáticas, questões emocionais, que podem muitas vezes te travar, ou questões dogmáticas. Então, de repente, a pessoa tem muito medo, muito receio de sair do corpo, acha que não vai voltar, vai acontecer alguma coisa. Então, entender como uma experiência sem nenhum tipo de emocionalismo nisso facilita muito, tá bom?
Luiz, vamos fazer o outro relato, né, por causa do horário, e depois a gente volta nas perguntas?
Beleza, vamos para o segundo relato, eu acho legal.
Porque senão depois vão reclamar que não teve relato, né?
Tá bom.
Então vamos lá, gente. Esse relato eu fiz em fevereiro de 2014. Eu saio do corpo, né, nesse mesmo processo que eu já expliquei. Nesse dia, está chovendo muito nesse caminho que eu estou andando. E eu vejo um par de galochas e um guarda-chuva. E eu penso, deve ser para eu utilizar, né? Eu já tenho um pouquinho de experiência com essas projeções. Então, eu calço aquelas galochas, né, e o guarda-chuva, pego o guarda-chuva e vou entrando numa cidade pequena e eu ouço barulho de carros. São os primeiros carros que surgiram naquela região. Pouquíssimas pessoas ali têm carro. E eu escrevo que, na verdade, eles não falam carro, eles falam automóvel, né, naquela época. E tem um rapaz jovem, assim, forte, que está dirigindo um carro e a gente vai acompanhar esse rapaz. Ele chega numa casa muito bonita, muito elegante, e eu vejo a casa assim, nesse momento eu vejo a casa novinha, toda, né, como se fosse o momento atual, eu estou lá naquele momento. E a gente entra na casa, é uma casa muito bonita, ali mora esse rapaz, a esposa, que é uma pianista muito famosa. É uma mulher bonita, famosa, e dá concertos de piano, né, em vários lugares. E eles têm um filho, uma criança, de uns 3 ou 4 anos, que tem problemas neurológicos muito sérios. E a criança, quem cuida da criança é a ama de leite, porque a mãe não para em casa e está o tempo todo viajando, né, com os concertos e tal. E o marido fica ali no meio do caminho, ele gosta da esposa, é um homem bom, gosta do filho, mas não sabe expressar, ele mal vê a esposa também. Então, é um contexto familiar um pouco diferente. E quando a mãe está em casa, a criança, que é muito ligada à mãe de outras vidas, né, de vidas pretéritas, isso tudo eu acesso através da holomemória, que o professor explicou, da holomemória daquelas consciências, né? eles são, a mãe e o filho são consciências muito ligadas. Quando ela está em casa, a criança fica agitada, nervosa, chora o tempo todo e quer ficar junto da mãe, quer chamar a atenção da mãe. E uma noite, a mãe está viajando, né, dando um concerto, e a criança tem um problema do coração, além dos problemas neurológicos muito sérios que ela apresentava, ela tinha uma formação congênita no coração. E ela amanhece morta na cama. A mãe está viajando, quando a mãe retorna para casa, o filho já foi enterrado. A mãe fica muito confusa, porque ela deveria estar triste, né? Porque é o filho dela, mas na realidade ela está um pouco aliviada, porque aquela criança doente, com aquela enfermidade, não combina com a vida glamourosa que ela tem. E o filho, né, que agora é uma consciência, que é uma consciência que não tem mais o corpo físico, agora pode ficar ao lado da mãe. Isso é muito comum, gente. A pessoa que morre, né, ele não quer fazer mal para a mãe, ele ama a mãe, ama muito. Tudo que ele queria quando ele estava aqui na vida intrafísica era estar junto dela. E não podia. Agora que ele morreu, que ele perdeu o corpo, ele fica junto da mãe o tempo todo. E a mãe começa a ter pesadelos com a criança, a sentir a presença da criança, fica muito perturbada. Principalmente quando ela está tocando piano. E a criança está sempre por perto. E aí a mãe fica bastante perturbada. Aí dá o tempo passa, né? O tempo passa na projeção, no extrafísico, e eu já vejo agora a casa em ruínas, né? Já a casa em ruínas, é um outro momento. A mãe dessomou jovem, muito abalada, né? Com tudo que aconteceu, e o pai dessomou um tempo depois com problema nos pulmões. E eu entro na casa agora, que está em ruína, escuto a música, escuto um piano tocando, uma música linda. Ouvir no extrafísico, a gente não ouve com os ouvidos. É como se a gente ouvisse com o psicossoma inteiro. É uma experiência diferente. Então, é uma música que toma conta de tudo. Então, o rapaz, quando eu entro na casa, o menino está lá. Agora ele está com o aspecto de um jovenzinho muito bonito, cabelo loiro, assim, no ombro, e está tocando piano muito rápido. Aí eu me aproximo, eu vejo assim que a energia também está muito densa, né, de perturbação. Eu me aproximo do piano, ele me olha assim confuso e lembra, eu acho que lembra da ama de leite, ele sorri para mim. E aí eu falo com ele, né, que eu vim buscá-lo, né, para ele sair dali. Ele fala que não pode, que ele está ensaiando porque ele vai tocar com a mãe. Em outra vida, né, na vida pretérita, eles tocavam junto, ele e a mãe, por isso a fixação dele com o piano, né, não nessa última vida, mas numa vida pretérita. E que ele está estranhando, por que que a mãe não aparece ali para os ensaios, eles têm um concerto importante, tudo isso é a criação da mente dele, né, perturbada. O professor Luiz falou, parapsicose pós-dessomática, né? A pessoa dessoma e fica nesse estado de psicose, nem sabe que morreu. E aí eu vou conversando com ele, falo que ele toca muito bem, que ele não precisa ensaiar tanto. Eu sempre tenho que arrumar uma maneira, né, de fazer o rapport, o link com a consciência, né? Eu tenho um pouco de facilidade com isso, talvez por ter um perfil assistencial, e para tirar ele dali. E eu falo com ele que eu vou levá-lo lá onde está a mãe. Quando eu falo isso, ele já, né, se assusta, levanta e fala que não pode ir, porque não pode deixar o piano. Aí eu digo, não, lá onde nós vamos tem piano também, você vai poder ensaiar. Ele pega umas partituras lá, derruba outras e tal, e vem saindo comigo. Fica me olhando o tempo todo e... né, dou o braço para ele e vou tirando ele daquela casa. Quando chega lá fora, ele vê as consciências, né, que vêm para o resgate, que são auxiliares, e aí ele quer voltar, fica assustado, e aí eu acalmo com energia, né, consigo, ajudo ele a carregar aquelas coisas que ele está trazendo, consigo deitar ele na maca, né, ele não solta minha mão de jeito nenhum, e eu espero ele adormecer, fico passando as mãos no cabelo dele, parece ele é um jovem com a aparência de menino, é difícil explicar, né? Ele como que ele tivesse crescido, mas ele tem um jeito de menino. E aí ele é levado, né, para assistência. Nesse dia eu volto para o corpo assim, de uma maneira abrupta, eu não sei, aconteceu alguma coisa, e eu volto, tem um reencaixe assim, muito brusco, uma sensação ruim, um barulho muito grande na cabeça, som, a gente chama de som intracraniano. Tenho bastante dificuldade de fazer os registros, porque estou me sentindo assim, né, mareada, com muitas repercussões, mas eu registro tudo, né, até terminar. São 4h16 da noite, agora eu posso descansar um pouquinho. E o professor vai comentar aí com a gente.
Pois é, mais uma vez, né, um relato muito rico. E então, lá, de novo, a gente, para fixar essa ideia, uma consciência numa psicose pós-somática criou aquela, todo aquele enredo, aquela, ele criou aquele teatro, né, aquele drama ali, e fica preso ali. A Betânia se projetou e conseguiu realizar a assistência, com certeza, com grande afinidade pela consciência. Depois, no decorrer da evolução, quando a gente começa a ter acesso à memória, a gente começa, provavelmente ela vai entender que essas consciências que ela ajudou, ela tinha algum tipo de ligação com elas ao longo de muitas vezes. Uma coisa interessante desse relato dela, que a gente tem que usar do ponto de vista pedagógico, é isso. É uma consciência que dessomou, mas tinha um amor muito grande pela mãe, uma ligação muito forte. Então, quando a gente fala em assédio ou influência de consciências extrafísicas na vida do intrafísico, nós não estamos falando necessariamente... Desculpa. Nós não estamos falando necessariamente de ódio. Todo mundo pensa assim, nossa, se uma consciência extrafísica, se um espírito está perto de mim, está me assediando, está me importunando, é por ódio. Não. A gente sabe que, em termos gerais, as ligações são muito mais afetivas. Então, as consciências, elas se ligam às outras muito mais por amor. E ela conseguiu fazer essa assistência. Quer dizer, olha que coisa interessante. O tanto que a assistência que a Betânia fez, ela ia se potencializar. Ela assistiu a consciência extrafísica, que era criança, né, Betânia? E ela fez assistência para a família inteira. Porque estava uma ligação patológica. Uma ligação patológica que, provavelmente, ela vai se repetindo vida após vida. E quando a criança dessoma, ela ainda continua ali assediando aquelas consciências. Elas não conseguem se desligar. Então, a gente tem que trabalhar muito alguns conceitos na nossa vida de independência consciencial, né? Então, você ser mais autossuficiente energeticamente, para poder deixar que as consciências sigam seus rumos, né? Betânia, vamos lá, ó, tem uma pergunta aqui, ó, perguntando para você, Adriana Ferraz, se você dá cursos no IPC e quais os cursos que você dá, vamos aproveitar. Ó.
Ah, vamos aproveitar, eu dou curso no IPC, dou palestras, né? Eu sou voluntária do IPC Brasília, no momento a gente está sem curso presencial, né? Mas eu dou curso online, sim, eu não tenho curso de projeção, curso de assistenciologia, eu não tenho uma data definida, Adriana, porque eu estava trabalhando no livro, né, terminando o livro, mas eu pretendo logo em voltar para a sala de aula, né, mesmo que virtual, né? Mas aí você vai, a gente divulga, né, os cursos, né, sempre. E o professor Luiz também é professor do IPC.
Aí é o seguinte, vamos aproveitar o tempo. Gente, uma hora passa tão rápido, a gente pensa que vai demorar. Né? Mas nós temos algumas perguntas que têm que ser respondidas. Né? Uma pergunta que é uma pergunta importantíssima de todo aluno. Como que eu diferencio imaginação de projeção? Né? Então, primeira coisa, deixar muito claro. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Então, quando você tem uma experiência, você não precisa provar para os outros. Você tem que usar essa experiência para benefício próprio. Então, não tem muito problema você ter dúvida também. Então, assim, a questão da dúvida, ela não deixe de ter a experiência por causa da dúvida. Segunda coisa, é repetição. Eu acho que a dica que eu daria é repetição, observação de fenômenos associados. E você vê também se isso está sendo produtivo, positivo de alguma maneira. Então, por exemplo, se você só se projeta numa situação específica, com alguém te importunando, isso não é positivo. Então, esse é o processo de assédio. Mas eu falaria, eu vou ouvir a Betânia também, mas, assim, repito, disciplina, repetição, observação. autocrítica, observa os fenômenos, observa o que está acontecendo e você começa a analisar. Se você... E outra coisa, às vezes, de repente, tem alguma experiência que você pode comprovar. Então, se você tem experiência, por exemplo, com a consciência que você não conhecia, mas que você entende quem é, você vai, de repente você olha, você vê uma fotografia, porque muitas vezes essas consciências que dessomaram, elas têm no extrafísico a aparência da última vida. Então, são dicas que você pode começar a ter as suas comprovações, se você quiser mesmo comprovar o que está acontecendo. Você tem mais alguma dica para dar, Betânia?
Não, é isso mesmo. Inclusive, eu gosto de explicar, professor, que esse nível de lucidez, de detalhes que eu trago, né, no livro, essas foram experiências assistidas por amparador. Eu tive também, além do esforço próprio, é claro, né, eu tive também assistência para relatar com tantos detalhes, porque eu estava escrevendo um livro que eu acho que vai ajudar, né, muitas consciências, então é um objetivo maior. Mas ainda hoje eu tenho experiências em que eu fico confusa se foram sonhos, se foram experiências de projeção, e não tenho certeza. Eu anoto tudo, gente, eu sou uma caixa registradora, eu anoto tudo, eu tenho tudo isso. Eu escrevi nesse período mais de 300 cadernos de 100 folhas. Eu passei 3 anos escrevendo a noite inteira. Então, é dedicação, aplicando técnica, né? No começo, depois eu entendi que eu tinha tido várias projeções durante a vida e não sabia que aquilo, eu achava que era sonho, eu não conhecia o fenômeno da projeção consciente. Então, é isso, é estudar, é conhecer e pesquisar, né? Como o professor Luiz falou, não tem que provar nada para ninguém. Eu tive inúmeras experiências que eu pude comprovar várias coisas, essas não, mas assim, várias coisas que eu pude, eu ia num lugar, depois eu ia lá durante o dia e via, ah, esse lugar é igualzinho o que eu vi, eu encontrava uma pessoa, né? Então, tudo anotações. E uma coisa que você vivencia pode não ter sentido agora, pode fazer sentido para você depois, né? Toda vez que eu dou palestra, sempre surge essa pergunta. Então, é autopesquisa, é conhecer o fenômeno, né? Investir, né, no fenômeno da projeção consciente e se predispor, né? Não acreditar, mas ficar aberto, né, para a experiência. Ok?
Ótimo. Vamos lá, outra pergunta. A questão dos cursos já foi falada, tá explicando. A Betânia realmente ela é uma professora excepcional, vai ser muito bom isso.
Não tem nada de excepcional.
Tem muita experiência prática. Agora vamos lá, essa é uma pergunta também muito prática, ó. Jardim Cirilo. Por que é necessário retirá-lo da casa para poder levá-lo? Então, vamos lá. Por que é necessário retirar a consciência daquele local para poder levá-lo? Nós, só para fazer um resumo, é o seguinte, a gente já conversou isso. Quer dizer, aquela casa não existe. Aquela casa existe. É um morfo pensene. É um padrão patológico daquela consciência. Então, naturalmente, quando você leva para um ambiente um pouco melhor, naturalmente aquele ambiente vai desaparecer. Então, vou dar um exemplo de uma experiência até minha. Por exemplo, uma consciência cega. Ela dessomou, ela morreu e acha que continua cega. Então, a partir do momento que você simplesmente a convence que aquilo não existe mais, que aquela cegueira é de um outro, do passado intrafísico, e de repente você até faz um psicodrama ali e inventa uma cirurgia ocular e fala que consertou, quer dizer, ela volta. Então, vamos lá, ela não estava naquela casa, ela tem que sair daquele padrão patológico para você poder fazer assistência. Sabe como que você assiste uma pessoa? A maioria do intrafísico também, as pessoas estão afundadas na lama. Infelizmente, isso é a realidade da nossa sociedade. Você levanta a cabeça da pessoa um pouquinho, ela respira, você dá a possibilidade dela viver uma outra vida e ela que agarra e vai atrás. Né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Betânia?
Não, é isso. É que aquele ambiente, ali está a patologia. Né? Ela criou aquilo, ela está presa naquele contexto. Então, enquanto ela está ali, naquele, como diz a professora Malo, naquele set extrafísico, ela não vai melhorar, ela não vai compreender a realidade. Eu tive algumas experiências, assim, uma bem nítida, que a pessoa tem um ferimento assim, muito grave, e ela está sangrando ali, às vezes eu tenho que fazer curativo, como o professor falou, né, lá no extrafísico, estancar ferimento, um bocado de coisa. Quando eu tiro a pessoa do ambiente, o ferimento desapareceu, né? Porque, na verdade, o ferimento é no corpo físico, mas o ferimento está na mente, né? Ela criou aquele contexto. Então, tirar ela da casa é tirá-la do contexto patológico que ela mesma criou. Quebrar um ciclo, certo? Beleza,
professor? Tem uma outra pergunta, é o seguinte, alguém, na verdade é uma afirmação. Minha convicção, Sérgio, minha convicção do porquê do elemento nas projeções da ideia de sofrimento é uma revelação do estado interno e espiritual de pessoas em vida e do sofrimento intensificado no outro plano. Vamos lá, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Imagina que tudo no extrafísico é potencializado. Digamos que a gente é uma caricatura de algo que é bem maior no extrafísico. Então, no extrafísico, a lucidez aumenta, mas a falta de lucidez aumenta também. Então, assim, se você tem um sofrimento no extrafísico, no extrafísico, como você não tem mais nada que te tira daquilo, que te distraia, vamos dar um exemplo assim, então você vai viver aquela patologia exacerbada. Então, tá certo isso, eu entendi bem. Então, assim, se você vive aquele sofrimento eterno no intrafísico, no extrafísico, aquilo vai ser ampliado, vai ser intensificado. Daí a psicose, daí a parapsicose. Por que que a gente precisa esclarecer? Por que que é importante estudar? Por que que é importante entender a dessoma, a morte, como algo transitório? Por quê? Porque senão a gente fica aqui, luta, 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 morre e faz a mesma coisa. Então, eu falo, a gente tem que tentar trabalhar nessa vida para que, tá bom, nós não vamos conseguir ser amparadores dos outros, mas vamos tentar ser pelo menos um pouquinho mais independentes, mais autossuficientes, não dar tanto trabalho para todo mundo, de repente, durante décadas. Mas isso é fato, tudo no extrafísico é intensificado, tanto a parte boa quanto a parte ruim, isso porque a energia é muito mais fluida, tá? Quer colocar alguma coisa?
Quero falar para as pessoas que uma coisa que eu observei, e eu coloco também no meu livro, é que a consciência, ela chega no extrafísico do jeitinho que ela saiu daqui. Não tem um milagre, como a gente entende, né? No meio do caminho, para aquela consciência ficar livre de todos os conflitos, né? Vocês já viram como, desde pequeno eu observo isso. Quando a pessoa morre, ela vira santa, né? Tudo é bom, como era boa. Às vezes a pessoa era uma pessoa bem equivocada, morreu, acabou o conflito. Não, a pessoa chega no extrafísico, ela leva os conflitos, assim como ela leva as conquistas, as coisas que ela trabalhou, as reciclagens que ela fez. Então, se a pessoa, né, fala, para onde eu vou quando eu vou morrer, como eu vou estar lá? Depende do seu estado consciencial. É o que o professor falou, né? Vamos procurar a lucidez aqui no intrafísico, né? Eu falei outro dia, num curso que eu dei, que talvez o nosso maior sonho de consumo aqui nessa vida deveria ser ter lucidez no extrafísico, porque isso é muito sério, né, professor? O que você acha, né?
Ah, é assim, porque na verdade é o seguinte, essa lucidez, o desenvolvimento da inteligência evolutiva, né? A lucidez multidimensional, vai, é uma ambição e tanto, né? E fazer isso é a história, aí você evolui para um nível assistencial muito grande. Alguém perguntou até aqui, ó, como a gente faz assistência astral para pessoas vivas, né? Você começa a pessoas no hospital. Existe a TENEPS, que eu já te falei, a gente coloca essas pessoas numa lista de TENEPS e dedica as energias para elas, né? Para as consciências que a gente convive no dia a dia. Mas voltando à questão da Betânia, a lucidez é isso. É super difícil, porque quando a gente tem o choque da morte, da dessoma, a gente dá uma recaída aí, tem muita ligação com pessoas que ficam ou que vão. Isso é natural, isso é humano, tá? Então ninguém fica frio, desumano, que não tem afetividade, que não tem ligação nenhuma com as pessoas que a gente ama muito. Mas é tentar ultrapassar e vencer esses gargalos o mais rápido possível, entendeu? É aceitar sofrimento como parte de um desenvolvimento consciencial maior, mas não abraçar o sofrimento como fim naquilo, né? Isso é um princípio muito religioso que a gente tem que tentar sair dele, porque é algo muito arraigado, né? Quando é milenar, isso aí fica muito complicado, tá bom? O 7, só uma última pergunta aqui, nós temos mais um minuto. Quanto no 7 extrafísico está ocorrendo um morfo pessimo de ódio recíproco entre duas consciências, como se dá ou daria o processo de assistência extrafísica? Tá bom, vamos lá. Depende. Se você vai a esse ambiente e você entende, primeira coisa, você tem que perceber se você pode ajudar ou não. Porque de repente você está assistindo algo que você não pode ajudar, que vai só te intoxicar. Uma coisa que você faz na vida, intra ou extrafísica, é exemplarismo. Então, tentar jogar uma energia. Primeiro, perceber se tem amparo no processo, você tenta ver se tem um amparo ali, se você tem uma intuição de tentar amenizar, porque muitas vezes não é que você vai resolver o problema das duas consciências, mas você vai dar uma neutralizada nas suas energias e aquilo vai ficar um pouco mais palatável aí do ponto de vista extrafísico. Detalhe, vamos lá, complementa.
Não, agora eu acho que a gente tem que sair, né? Porque já está o cronômetro aqui rodando. Vamos combinar o seguinte, né? Estou vendo muitas perguntas aí. A gente fazer outra live dessa, né? De relatos e bater um papo maior. Passa muito rápido, né? Eu queria aproveitar aqui para agradecer, né, a presença de todo mundo, o interesse. Eu vou fazer o seguinte. Se ficou pergunta sem responder, vou pedir o pessoal da técnica aí, né, para poder para mandar essas perguntas para a gente, e eu vou responder uma a uma no YouTube aí, tem uma maneira de fazer isso. E eu vou agradecer, em época de pandemia, né, vou deixar um abraço energético para todo mundo que participou aí, o pessoal está perguntando do livro, eu vou avisar e convidar todo mundo. Muito obrigado, obrigado, professor, pela parceria, a equipe técnica aí, um abração para todo mundo, foi um prazer enorme.
Beleza? E acessem aí os cursos todos que tem para oferecer no IPC. Nós temos um curso agora dia 3 de assistenciologia e uma aula gratuita no dia 2 de outubro.
Sim, e logo eu vou estar aí dando aula, eu e o professor. Um abração, gente. Muito obrigada a todo mundo.
Tá bom? Um abraço a todos.